Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Nós estamos aqui mais uma vez na mesa com André Magnelli. Boa noite, André.
Olá, pessoal. Boa noite.
Michele Guerreiro. Boa noite, Michele.
Oi, gente.
E Bia Martins. Boa noite, Bia.
Boa noite, Lucas. Boa noite a todos.
Bom, a gente vai começar mais esse episódio. No episódio passado, a gente teve um formato especial, né, que a gente gravou com o professor Renato Carvalho de França. A gente teve um episódio com um tema só, falando sobre outras economias, Genalto e Paulo Henrique, né, que são dois autores e pensadores dessa temática. Aí decidimos reservar todo o espaço do episódio para isso. E hoje a gente vai tentar voltar aqui ao nosso formato de três blocos. E para começar, no nosso primeiro bloco, a gente começa refletindo sobre a pergunta: a educação pode resolver os problemas do Brasil? Essa pergunta, né, eu sugeri isso como ponto de pauta, porque por algum motivo estava pensando sobre essa ideia, que é uma ideia muito comum que a gente escuta muito, talvez nós tenhamos já até falado isso, né, de que o problema do Brasil é a educação. E essa é uma ideia muito comum, uma ideia que a gente escuta em conversas, no dia a dia, a gente escuta em jornal, a gente escuta em muito lugar, e ela não é sem alguma, digamos assim, algum substrato histórico, né? Ela tem uma história no país. Pensando sobre isso, eu me lembrei de um livro da Helena Bonmini, sobre o Mário de Andrade, no qual ela tem o primeiro capítulo do livro. Ela fala um pouco sobre os intelectuais brasileiros na Primeira República, falando um pouco sobre o ethos de grupo desses intelectuais, o que eles acreditavam que estavam fazendo, né, na construção do Estado-nação brasileiro. E duas grandes frentes de atuação desses intelectuais era educação e saúde, né? Que a ideia que circulava, né, era a ideia de que o Brasil era como era porque nós éramos um povo doente e um povo incapacitado, né? E aí eu digo incapacitado em dois sentidos distintos: tanto civilmente, para ser uma república, né, um país sem cidadãos, ou um país sem povo mesmo, e também incapacitado do ponto de vista das habilidades para o mercado de trabalho, né? Um povo, uma população que não tinha as habilidades, as competências necessárias para construir uma nação. E aí, dentro desse ethos da Primeira República, essa ideia, né, dos intelectuais, enfim, das pessoas de Estado, né, os agentes do poder público, foi se construindo aos poucos, eu diria, essa ideia, né, de que a educação é como uma chave, né? E uma chave que, se a gente virar, a gente vai conseguir desbloquear uma série de problemas no Brasil. E eu estou dando essa breve introdução porque eu acredito que isso não se limita, né, à Primeira República, mas eu acho que está muito ligado ao que a gente entende como, enfim, o que que a gente precisa para ter um país, uma república, uma democracia, né? E aí, para abrir a mesa e passar a palavra para os colegas, eu ia trazer aqui uma frase de um dos grandes representantes dessa ideia, né? Ou dessa um dos grandes nomes da educação no Brasil, que é o Anísio Teixeira, né? Uma frase que está no Educação para a Democracia, em que ele escreve: "Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública." Essa é uma dentre as várias frases do Anísio Teixeira que, eu diria, expressam essa ideia da escola como uma chave para o Brasil. Mas, enfim, a mesa está aberta.
Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são, né? Essa é a citação do Mário, né? Do Macunaíma. Queria mais escutar a Michelle e a Bia, mas antes só queria só falar que gostei bastante da entrada, porque a entrada foi inusual, assim. Eu gosto muito dessa entrada via essa formulação do problema da educação e da educação pública dentro dessa geração do término da Primeira República e a passagem que passou, que acabou caindo no Estado Novo, desse movimento dos pioneiros da Escola Nova, os movimentos sanitaristas, todo aquele embrólio que tem entre propostas mais autoritárias de Estado e os movimentos como o do pioneiro da Escola Nova, que envolve o Anísio Teixeira, o Fernando de Azevedo, intelectuais absolutamente brilhantes, né, e que acabam sendo um pouco esquecidos para só ficar reiterando, por exemplo, Paulo Freire. Então, retomar Anísio, citar Anísio, falar desses movimentos pioneiros, eu acho bastante significativo. Mas eu queria escutar primeiro o restante.
Eu queria trazer aqui algumas questões em relação a esse questionamento, né? E eu concordo com o André, acho que foi legal essa contextualização aí que o Lucas traz para a gente. Mas eu queria pensar aqui, assim, o tema geral é se a educação pode resolver os problemas do Brasil, né? E meio que já está definido, sim, os problemas. E se você for definir os problemas do Brasil, aí é uma pá de problema que realmente a educação, a bichinha não vai ter condição de resolver, né? Os problemas do Brasil. Mas uma pá de problema, eu acho que o acesso à educação, ela consegue dirimir de uma forma bem interessante. Inclusive, fazendo até essa contextualização histórica, né? Você veio ali da Primeira República, a gente vindo agora para a nossa atual República, quando a gente está ali no artigo 6º da Constituição, o primeiro direito social que é apontado, né, como o direito de todos é o direito à educação. Aí, em seguida, né, vem os outros, né, direito à saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança. Mas logo o primeiro direito social apontado lá na nossa Constituição é o direito à educação. Então a gente já percebe a importância da educação dentro desse cenário, né, de constituição de uma república democrática, né, de um povo forte e tal. E é engraçado que ter a educação previsto como direito, ela já traz para a gente alguns dados que a gente já pode perceber a força, né, que tem, o celular tocando aqui, a força que tem a valorização da educação como realmente resolução dos problemas do nosso país. Nos anos 80, quando a gente consegue colocar a educação como direito social, né, um direito para todos, a gente já percebe, a partir dos anos 90, um movimento, né, do Estado para realmente garantir educação para todos, né? Aquelas reformas que a gente passou ali no começo dos anos 90, embora a gente tenha oferecido uma educação meio assim, empurrada, sabe? A gente pode até questionar a qualidade da educação que foi oferecida ali no, na década de 90, mas que a gente conseguiu, pela primeira vez, né, colocar quase todas as crianças de 7 a 14 anos dentro da escola. A gente percebeu, dentro desse período, mesmo questionando o tipo de escola, a precarização da educação, a formação ali gerada dos professores naquele contexto, né? Todas essas questões que vários autores já se debruçaram sobre essas questões, a gente conseguiu ver pela primeira vez, por exemplo, os dados de assimetria de cor-raça diminuídos. Pela primeira vez, a gente percebeu a diminuição das assimetrias referente a questões de acesso à educação em relação a essa faixa etária na escolarização. E aí, qual o impacto disso, né? Qual o impacto disso? Nos anos 90, a gente consegue meio que universalizar o ensino fundamental, e mesmo que sendo com todas essas ressalvas que eu falei, né? Ali nos anos 2000, a gente já começa a provocar a sociedade que entrou, mesmo nessas escolas que foram precárias, né? Começam a questionar essa escola, começa a questionar essa escola. E aí, o que que são questionados? Que tipo de conhecimento está sendo oferecido? Que currículos são esses? Que escola é essa que está sendo oferecida? E nos anos 2000, a gente é provocado a não só oferecer o acesso à educação, mas a permanência. a educação com qualidade, e aí também a questão de que não basta o ensino fundamental. Veja que teve que ter a ampliação do Fundef para Fundeb, ampliar o acesso para financiamento para a educação básica como um todo, e também a questão da reserva de vagas nas universidades. Tudo isso nos anos 2000. E um impacto muito grande também no currículo das escolas e das universidades, tornando essa escola mais democrática, mais inclusiva, trazendo temas, né, que estão ali valorizando questões de identidade, enfrentamento de racismo, homofobia. Então, veja que só nos aspectos identitários, só nos aspectos sociais, veja o impacto da educação se a gente colocar aí os últimos 30 anos, né, como recorte. E olha que a gente não está dizendo que foi investido de uma forma igualitária, né? Porque se a gente pegar o recorte das regiões Nordeste e Sudeste, a gente sabe que teve falhas nas políticas, mas todos os dados mostram que o investimento na educação traz melhorias, né, para o desenvolvimento social, desenvolvimento de várias formas, né? Então, só para começar assim a gente a conversar, eu acho que um pouco dessa historinha aqui já mostra que investir na educação, eu tenho certeza que resolve bastante problemas do Brasil, sim.
Bom, achei muito interessante todo esse histórico, né, que foi apresentado, assim, até para a gente ter noção, né, uma noção mais concreta de como estamos progredindo, né, de alguma maneira, mesmo com problemas, né, empecilhos, mas a coisa, se você olha nesse panorama que foi desenhado aqui, você vê como que caminhou para uma maior democratização do ensino. Né? E eu senti falta de um nome nessa história, que é o nome do Darcy Ribeiro, né, que foi quem criou a UNB, que também tinha um projeto bastante avançado de universidade, né, na época, na década de 60, né, e que acabou sendo suprimido, né, esse projeto pela ditadura. E depois, nos governos Brizola, aqui no Rio de Janeiro, foi também o Darcy Ribeiro que concebeu o CIEPS, né, que tinham também uma proposta de ensino integral, né, para a escola pública, né, para as crianças mais pobres, permanecerem na escola durante o dia inteiro, com alimentação, com esporte, com ensino supervisionado. Então, que era um projeto tão assim, importante para a nossa sociedade, mas aí veio o Moreira Franco, um outro governo, e o CIEP foi batizado de Brizolão. Então, ele tinha que ser desmontado, né, para que a memória de Brizola fosse desmontada. Isso eu estou dizendo, tinha que ser, né, dentro de uma lógica muito ruim, né, da política, que um tem que desmanchar o que o outro fez e não dar uma continuidade, dando também a sua marca, né, nessa continuidade. Bom, mas, na verdade, assim, sobre esse tema, a minha contribuição que eu pensei em dar diz mais respeito a uma outra abordagem, que é a abordagem da educação midiática. Então, nós falamos aqui, né, da educação pública, da sua importância, não tem, né, não tem dúvida, mas existe um outro lado aí da educação que precisa também ser olhado e ser contemplado, que é essa parte da educação midiática, que a gente pode pensar que ela sempre foi importante, né, desde que a mídia é importante, a mídia de massa, a televisão, o rádio, sempre foi importante que pudesse desenvolver um senso crítico dos estudantes, né, falando da escola, a respeito daquilo que era veiculado, né, na televisão, no rádio, através dos jornais. No entanto, hoje em dia, né, com a comunicação em rede que a gente vive, e a gente está o tempo inteiro conectado e o tempo inteiro recebendo informação, esse tema se torna assim, muito mais importante, e existem já, né, professores, projetos, pesquisadores dedicados a atender, até pelo menos a apresentar propostas que visam aí uma educação midiática. E aí, assim, tem alguns aspectos só assim, também para introduzir o assunto. Né? Assim, o primeiro momento é na recepção. Né? E, assim, então, já tem um primeiro problema aí, que para uma boa parte dos brasileiros, né, a internet ela é restrita, né? O WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, isso já seria assim, uma primeira barreira aí a ser vencida por essa educação midiática, que seria ensinar as populações, né, a poderem usufruir, usar e acessar todo o universo de informação, de conteúdo, de educação, de cultura que existe na internet e que é acessado fora dessas redes sociais. Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como eu já mencionei, é a questão da crítica, né? E que foi um fator aí que foi muito acentuado com a questão da desinformação, né? Das fake news. E aí tem um exemplo muito interessante, que é a da Finlândia, onde essa educação midiática faz parte do currículo escolar de lá. E, então, as próprias disciplinas já tratam desse assunto. Então, por exemplo, na matemática, já vai mostrar para os alunos como é que se pode distorcer as estatísticas para criar falsas narrativas, né? Vamos dizer assim. Então, os estudantes são ensinados a conseguir detectar, perceber, né, como é que se monta uma fake news a fim de conseguir desmontá-los também, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né, de você, da recepção da informação e de poder diferenciar, de poder checar, de poder, né, averiguar como é que se confia numa informação, né, como é que se checa uma informação e qual a importância disso. Esse é um primeiro aspecto. Mas a internet, ela não é só de recepção, né? Ela também é de participação. Então, é uma segunda camada também, assim, de ensinar a lidar com esses recursos, né? Ensinar como, qual é a linguagem, qual é a característica de cada uma desses recursos que existem na internet, das redes sociais, plataformas wiki e várias outras coisas que são possíveis de serem utilizadas. E também, assim, aí vem bastante a questão da ética, né? Na medida que que o aluno está participando, ele poder ter uma construção ali, né, do conteúdo que ele vai estar postando, qual é, né, a importância de ter uma ética naquilo que ele está postando, e não só no que ele está postando, mas também do que ele está espalhando, né? Aquilo que você recebe no WhatsApp espalha para o outro, daquilo que você reposta no Facebook, no Instagram. Então, criar, poder refletir, né, com os alunos sobre tudo isso. E isso já existe, tem o Educamídia, que é uma entidade já da área de educação, com pesquisadores aqui no Brasil, que tem todo um projeto e aberto para quem quiser conhecer, é só ir lá, colocar no Google, né, o Educamídia, vai ter acesso a todo o material deles, eles têm um trabalho muito importante, né, nesse ponto, e que possa, assim, realmente contribuir, né, para que haja uma maior apropriação mesmo, né, do que representa a comunicação em rede, como é que se pode usá-la melhor, e aí também tem um aspecto da cidadania, né, que eu vejo assim, em dois vieses, né. Um é que existem canais já do próprio governo onde é possível participar, né, a própria Câmara Federal tem lá o projeto de e-cidadania, alguns projetos de lei são colocados para que haja uma participação pública, uma consulta pública através da internet, então também poder conhecer quais são esses caminhos, né, para que possa participar, mas não só isso também, mas também assim, poder se apropriar dessas ferramentas e criar, através dessas ferramentas, né, recursos para uma auto-organização de uma comunidade, né, para defesa de alguma causa social, para defesa de alguma demanda, né, social também. Então, assim, eu quis abordar assim, mais esse aspecto, né, da educação midiática e como tem assim, um campo bastante amplo para que ela seja explorada, né, no ensino e como é importante que isso também passasse a fazer parte dos currículos, né? Que essa é a, vamos dizer assim, a batalha atual, né, de conscientizar quem faz parte da educação pública, da formulação, né, da educação pública, que tenha esse peso, né, que compreenda o peso que a mídia tem hoje na nossa sociedade, da necessidade de preparar, né, a população para um melhor aproveitamento, mais consciente, mais ético.
Excelente. Eu tentando, de repente, avançar alguns pontos, eu acho que existe muito assim, nessa questão de é possível que a educação salve a sociedade, será a educação solução para tudo? existe uma certa fórmula batida que acaba fazendo com que a gente seja descrente em relação às potencialidades da educação. Eu acho que sim, que a educação é o ponto central dentro do contexto da cultura brasileira. Eu acho que é o principal motor de transformação social. Mas para que você possa ter como motor de transformação social a educação, você tem que criar condições para o florescimento de uma cultura educativa, uma cultura de valorização efetiva da educação, e não somente de afirmar que é o nosso problema, como se fosse uma questão apenas, por exemplo, de orçamento, ou alguma técnica, alguma coisa que você possa simplesmente, magicamente, resolver os problemas. Então, a questão da educação como um desafio nacional, ela envolve uma série de fatores que poderíamos dizer, né, intersetoriais ou interinstitucionais, que são no âmbito da política pública de Estado. Por exemplo, de um lado, obviamente, a atividade de garantia de direito à educação envolve uma valorização dos quadros da educação. Isso é básico. Isso passa pelo Pacto Federativo sobre o lugar dos municípios nisso. Isso é básico, né, de você elevar a qualidade, a dignidade dos educadores nos diversos níveis e também fazer com que a profissão seja atrativa. Para isso, tem que ter altos investimentos e a longo prazo. Isso é básico. Isso envolve o Pacto Federativo, que é um problema para a gente. Né? Vai federalizar, como se propõe o Cristóvão Buarque, ou vai se fortalecer os municípios e criar uma política boa de regulamentação, como foi pensada constitucionalmente? Isso é uma questão básica. Falar sobre a valorização dos professores e falar sobre o aumento de verbas para a educação, eu acho que é muito insuficiente de lidar com o problema da educação no Brasil. Eu acho que tem que se pensar nessa questão de, afinal, para que educação e por quê? Por mais que as pessoas falem que a educação é importante, há uma cultura pouco voltada para a valorização de aspectos importantes da finalidade da educação. A leitura, o estudo, certos modelos que são modelos de pessoas que têm sucesso a partir da educação, né? Pesquisadores, cientistas, profissionais de formação, a próprio mundo universitário, boa parte da população é completamente alheia ao mundo universitário e o ignora e não acha ele importante. Né? O ensino técnico também, como sendo um adestramento técnico, como sendo uma coisa importante. Então, tem uma questão que é vinculada a um aspecto cultural, de uma falta de uma cultura educativa, que é uma dimensão muito mais ampla, que envolve de você fazer uma política sistemática de valorização da leitura. Num ensaio que eu escrevi em relação à possibilidade de saltos sustentados no âmbito do desenvolvimento tecnológico, um aspecto que eu falei que era fundamental para fazer isso é atuar no imaginário social em favor de uma cultura e de uma memória científica, tecnológica, experimental. Uma boa parte da nossa população não tem uma visão positiva do cientista, do acadêmico, do inovador, de pessoas vinculadas à ascensão social por meio da educação. Valorizam outros espelhos, né? Sobretudo nas comunidades carentes. Por exemplo, conversando com a Rita, que é a autora do livro Urbanidade Gospel, ela veio de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, o fato dela ter tido uma ascensão social por meio da universidade praticamente é ignorado por todos os seus colegas, por todos os seus vizinhos. Os modelos são outros sociais. Então, se você não cria a tal forma que pode ser indiferente o fato de ter ascendido socialmente por meio de mestrado, doutorado, escrevendo livro. Né? Então, se você não cria modelos que tenham espelhos em que os espelhos sejam ou jogador de futebol ou alguma figura pop ou algum influencer, é claro que isso vai ter uma cultura de enfraquecimento muito grande dessa proposta educativa efetiva, né? Desvalorização da leitura. Então, tem que se pensar nessa criação de ambiente de fomentar isso, tanto valorizando o profissional quanto também valorizando o ato educativo. E, nesse caso, um último aspecto que eu queria ressaltar, que eu acho que é muito importante nisso, são as políticas intersetoriais. Né? No caso do Rio de Janeiro e em vários lugares, não adianta você falar de valorizar o profissional da educação e criar uma arquitetura educativa, tendo uma sociedade que boa parte de setores da sociedade está entregues à violência, à criminalidade. Então, você tem que ter uma política social associada à escola, uma política de segurança associada à escola. Né? Você não vai conseguir fazer bons profissionais entrarem em certas regiões serem professores numa situação em que você vive estado de sítio. Né? Então, falar de educação como solução envolve políticas setoriais, intersetoriais no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça social, no âmbito de ações culturais, né? No âmbito de formatação do equipamento urbano de uma forma que você tenha ambientes de convívio e que possa ter promoção de atividades culturais nesses locais, envolve bibliotecas públicas, envolve também, que é algo muito esquecido, a arquitetura escolar, né? A renovação do equipamento escolar. Você tem que ter ambientes bonitos, ambientes que as pessoas vão e queiram ir e estar, né? A dimensão da espacialidade do experiência escolar é fundamental. E eu acho que é um dos erros do CIEP. A concepção arquitetônica do CIEP foi muito ruim do Niemeyer. Niemeyer não sabe fazer isso. Vai ser bom para usar várias coisas. Mas é péssimo para pensar a funcionalidade dos equipamentos urbanos. Então, um erro do CIEP foi isso. É um local que é inóspito para você ter um ambiente escolar. Então, você tem que pensar a arquitetura urbana, você tem que renovar, tem que fazer uma política de renovação do espaço. Isso... Um espaço degradado já é o primeiro começo, já é o início para se desvalorizar tanto o profissional quanto o aluno. Tem que ser um ambiente de amor, de acolhimento, de querer estar e conviver.
Você tocou aí nesse ponto das políticas intersetoriais, né, André? E puxando para essa ideia da educação como solução, né? Evidentemente, a educação está ligada a todo um outro feixe de problemas que, de certa forma, se compõe em ambientes de vulnerabilidade. Você mencionou a segurança, mas também muito importante é a questão da mobilidade urbana, né? De quanto tempo você demora para chegar e ir ao seu ambiente de ensino. Isso com certeza afeta muito a vivência do ambiente de ensino, seja básico, médio ou superior, né? E também um outro ponto aí que Michele levantou, né, que de fato a gente vê efeitos nisso, né? Então isso ainda é é algo observável, né? Como um projeto de educação, ou enfim, políticas de educação, transformações na educação, tem alguma eficácia do ponto de vista da transformação de desigualdades já historicamente estruturadas, porque, bom, se a gente está falando da educação como um tipo de chave, um tipo de solução, ou algo que é um motor de transformação, é porque mexe diretamente na maneira que a gente organiza, né, a nossa vida em sociedade, a maneira que a gente aloca pessoas em posições sociais, né, para falar de um jeito mais direto. Né, porque se de um lado a gente tem a ideia da educação como uma forma de cultivo de capacidades civis e de uma vida democrática, a gente também está pensando na educação como forma de alocação na vida produtiva, né? É muitas vezes assim que a gente associa a educação, por exemplo, ao sucesso. A pessoa é bem-sucedida porque ela estudou na medida em que ela consegue algum trabalho, né? Só que, como o André muito bem colocou, nem todo trabalho é valorizado igualmente. E aí, muitas vezes, os trabalhos que têm a ver com a própria educação são desvalorizados, né? A gente tem o paradoxo do professor, não o professor universitário, que tem uma valorização financeira maior, mas os professores de ensino básico, ensino médio, fundamental, que, embora sejam valorizados do ponto de vista moral, como se houvesse, né, uma espécie de aura sagrada no professor, que é uma figura importante, certamente não é valorizado do ponto de vista material e também do ponto de vista das condições de trabalho, né, dessas pessoas que trabalham como professores nesses níveis do ensino. E isso nos mostra, né, que mesmo que a educação possa ser vista como chave para uma forma bem específica de sucesso, né, que é a empregabilidade, ela em si pode não parecer um bem, né? Algo que é bom por ser bom, né? Aí a gente tem também esse dilema que Michele, como especialista do campo, deve saber muito bem, dessa tensão, né, que eu vejo aí, lá no Anísio Teixeira tinha isso, né, essa tensão entre educação como profissionalização e educação como formação, né? É uma atenção importante a ser lidada, né? Não estou dizendo que um lado deva ser favorecido em detrimento do outro, né? Pelo contrário, todo mundo precisa trabalhar, mas é uma atenção muito viva. A gente vê isso nas várias e várias reformas e discussões sobre o ensino médio, sobre a educação, enfim, é algo também a se considerar, né? Para que a gente educa? Se a educação ela vai solucionar alguma coisa, qual é o nosso objetivo com ela, né? O que a gente está buscando?
Lucas, inclusive, essa discussão, né, que está tendo agora sobre a reforma do ensino médio é uma discussão que está assim, bem acalorada, né, tanto pela forma como ela foi iniciada, como também assim, pela forma como ela tá, né, foi conduzida, assim, porque André trouxe uma questão interessante em relação à estrutura das escolas, por exemplo, né, porque nessa jornada, por exemplo, se prevê, não só para o ensino médio, mas se prevê para a educação básica como um todo, a ampliação da jornada de escolarização mesmo, né, que a gente passa em torno de 4 horas na escola. Então, a ideia é que essa jornada ela fosse estendida para 6, 7 ou até mesmo 8 horas. Mas de que adianta você estar 6 horas, 7 horas numa escola precária, né? Numa escola cai, não cai, como Salomão Age falava, né? Então, assim, e essa escola com uma jornada ampliada, a ideia é ter justamente esses outros elementos da formação, né? Porque não é só a gente formar as pessoas para português, matemática. Veja, Bia trouxe um elemento tão interessante da educação midiática, né? Várias pessoas estão trazendo aí outros elementos para incorporar o currículo, mas também dentro da perspectiva que, por exemplo, o ensino médio foi pensado agora, em vez de ampliar a possibilidade né, de abrangência dos currículos, não. A gente está reduzindo determinados componentes curriculares em detrimento de outros, né? Então, vamos colocar aqui, sei lá, educação financeira e vamos reduzir as aulas de história, né? Vamos reduzir a educação física, vamos reduzir a arte. Então, assim, veja o impacto formativo, né, que essas discussões podem acarretar, né? Então, eu acho que a gente trouxe aqui elementos bem importantes para a discussão. Veja, quando a gente fala de educação, aí eu foquei muito na educação escolarizada. André, que já foi, e Bia já foram mais abrangentes nas suas análises, né? Mas dentro da perspectiva da educação escolarizada, a gente precisa sim dessa valorização da sociedade para o que a educação pode oferecer, né? Essa valorização é importante. E esse pacote de política, gente, porque não adianta, por exemplo, no meio rural, uma das questões que se fala, a partir do princípio da economicidade, é fechar a escola. Ninguém tem noção, não, do que é fechar uma escola dentro de uma comunidade. A escola dentro de uma comunidade rural não é só um espaço, não é só uma escola. Ali é onde a associação se reúne, ali é onde fazem as festinhas das crianças, ali é o espaço de convivência, é um espaço de formação. Às vezes é um dos poucos aparelhos que tem aquela comunidade. Então, aí diz, não, mas a gente coloca um transporte, muitas vezes precário, né? Muitas vezes para uma escola igualmente precária. Então, assim, a valorização da educação, eu acho que passa por muitos vieses, muitas perspectivas que a gente precisa ter em conta para realmente investir de uma forma correta. Eu acho que essa questão de investir de forma multissetorial e contextualizada, né, dentro das necessidades e especificidades de cada localidade. Não, não, eu acho a ideia da federalização interessante, mas tem muita questão da padronização como um todo, né? E aí, às vezes, a gente ignora as especificidades. Então, eu acho que é mais olhar para o local com essa perspectiva global, de entender que a educação tem impacto, sim, a gente pode ver, mesmo com os investimentos precários, né? A gente tem até aí o exemplo de Pernambuco, Minas, que universalizaram aí o ensino médio, ampliaram a jornada de aulas e tal, e assim, o estado de Pernambuco, por exemplo, saiu do pior IDEB no ensino médio, né? Em 2005, para um dos melhores, menos de 10 anos depois. Então, assim, é um impacto. E aí, o que é isso daí vai impactar, né? de realidade, assim. Mesmo na educação pública, o acesso ao ensino superior desses jovens é praticamente igual ao de outras escolas dentro dos municípios, né, de Pernambuco, escolas privadas, escolas muito boas. Então, veja, diminuiu também essa diferença social. Então, estudantes de escola pública estão acessando o ensino superior. Mais estudantes negros tiveram acesso à escolarização. A diferença salarial dessas pessoas, quando elas entram no mundo do trabalho, é menor do que as pessoas que não passaram por uma educação integral, né, como o que essas escolas oferecem. Então, assim, a gente já tem no próprio país exemplos, né, de investimentos na educação que impactam socialmente, e a gente também tem um monte de exemplos de coisas que a gente não precisa mais fazer, né? Então, acho que tem que levar a sério esse tema da educação para que a gente possa, sim, começar a resolver os problemas do nosso país e os problemas, né, de justiça social, de fortalecimento da democracia como um todo.
Ouvindo a Michelle falar, né, sobre o aparelho da escola, que serve como também um local de encontro, né, comunitário, de festas, também o que eu estava pensando, assim, é que a escola ela acaba tendo que abarcar muito mais coisa, né, do que propriamente a educação. Por exemplo, a merenda, né? Eu não sei como é a situação no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, né, a merenda é um dos fatores, né, fundamentais que levam as crianças à escola, e quando não tem aula, é uma perda, não só na educação, né, mas também na alimentação, na saúde. Quer dizer, com a precariedade, né, que nós temos no país, né, a escola acaba abarcando muito mais coisa, né, como um aparelho mesmo que faz parte contempla, né, também as políticas sociais, as várias políticas sociais, né, do governo, né.
Só nesse tópico da merenda, o Programa Nacional, né, de Alimentação Escolar, o PNAE, ele prevê que a alimentação escolar, né, que o programa de merenda, ele garanta 30% das necessidades nutricionais de uma criança em um dia. Então, veja a importância, né, da alimentação escolar dentro da escola. Isso está previsto no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Inclusive com apoio à agricultura familiar, à compra dos pequenos agricultores, sim, e tudo mais. Então, sim, assim, a gente tem uma política, principalmente assim, pensada, que prevê isso. Agora, como isso está sendo materializado em cada município, né,
é outra história.
Exatamente, que entra aí a questão do que André falou, da gente ter o controle social, né, da gente valorizar a educação. Se realmente a gente valorizar essa educação, veja, o controle social em relação ao transporte que é oferecido, ao material didático que é oferecido, à alimentação, tudo isso seria muito mais cobrado e com certeza poderia ser, né, executado de uma forma bem melhor, se a gente tivesse essa consciência.
Não, só mais uma coisinha assim, que eu fiquei pensando aqui com a fala de todos, né? A gente pode perceber a importância da educação, né, para o Brasil apenas verificando o que foi feito contra a educação no governo Bolsonaro, né? Porque o projeto dele era destruir o país, né? Então, uma das metas principais era destruir a educação, tanto do ponto de vista assim, do orçamento, né, mas também do ponto de vista ideológico, né, assim, né, de que a educação, na própria fala dele, de todo o governo dele, né, a educação foi constantemente desvalorizada, atacada, né, então a gente vê como ela é importante para a democracia, né.
Só um comentário rápido, que eu acho que já está acabando, eu acho que é bem interessante. Uma das maiores anomalias no Brasil, que sempre quando dei aula sobre educação, que é uma cadeira que eu dava muito na faculdade que eu dei aula, a cada 2 anos eu dava, dei mais 5 vezes, 6 vezes ao longo do período, era o quanto que no Brasil tem essa anomalia em que as classes médias são educadas em escolas privadas e no superior inverte-se a equação, salvo algumas ilhas de elites que pagam universidades privadas, institutos privados e tal. Então, você tem essa questão dessa inversão de vetores em que as classes mais pauperizadas, exceto algumas ilhas de excelência também no âmbito da escola pública, acabam tendo uma qualidade baixa de educação comparativo com as famílias de classe média, média alta, que bancam o ensino privado, e depois se investe no superior. Para-se de pagar as classes médias por um ensino superior, e as classes mais desfavorecidas, boa parte delas não entra no ensino superior público e passam a pagar escolas de baixa qualidade, caríssimas, no âmbito da universidade privada e faculdades privadas. Isso é assustador, como é que isso existe e é naturalizado.
André, inclusive, a política de reserva de vagas visa corrigir isso, né? O que a gente chama de política de cotas, né? A reserva de 50% das vagas das universidades, né, ser destinadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e empobrecidas, é justamente para corrigir essa distorção histórica, né, que o nosso país sempre enfrentou, né? Então, é mais uma política que está aí e que é fruto, justamente, minha gente, desse processo educativo que começou lá na universalização do ensino fundamental, né? O acesso ao ensino fundamental fez com que os movimentos educacionais, os movimentos sociais cobrassem o acesso a uma educação básica, depois o acesso à educação superior, e agora você veja que a gente está tendo aí uma expansão significativa na questão das pós-graduações também, né? E dos ensinos técnicos e tudo mais. Então, veja que é uma relação em cadeia. Esse é um enfrentamento histórico e a gente já tem, inclusive, políticas para enfrentar esse tipo de problema, né? Então, veja que, assim, existem aí, as forças de mudança estão aí. Agora que Bia trouxe um elemento interessantíssimo. O elemento Bolsonaro, Temer Bolsonaro, na nossa história, foi um freio que, para a gente voltar, né, para o ritmo, a gente vai ter que tomar bastante fôlego aí para voltar para o ritmo.
Só desenhar uma rápida estratégia que eu acho que é fundamental qualquer formulação de política pública de longo prazo, misturando Albert Richman, no livro Saída, Voz e Lealdade, com o Bourdieu. O Richman, ele é muito inteligente quando ele mostra sobre sistemas mistos, público-privado, educação e saúde, que o risco deles é que o público fica para pessoas de menor poder aquisitivo, classes populares, têm menos voz e formas de saída que exigem que a instituição tenha qualidade. Então, o público tende a ficar com os mais pobres e os ricos ficam com o setor privado. No caso brasileiro, você tem isso, que as escolas públicas acabam ficando com os setores mais pobres, que têm poucos mecanismos de pressão de forçar que a instituição não deteriore, como diz o Richman. Beleza. Então, qual é a política básica? Fazer com que classes médias cada vez mais frequentem escolas públicas, sejam pressionadas e você diminuir a força do setor privado e fazer com que tenha escolas públicas que levem classes médias para escolas públicas na educação básica. Por outro lado, ter muita inteligência de, nessa política de ingresso das classes populares às universidades, não deixar que o mecanismo oposto ocorra, que é o quê? As universidades se popularizarem e as classes mais altas começaram a fazer o quê? Saírem e montarem espaços de universidade privada e você tenha um processo de deterioração das instituições. Os mecanismos de pressão de classe popular excedente têm que ser junto com manutenção das classes médias e médias altas dentro das universidades também, para continuar mantendo a pressão.
Na verdade, que é algo que já tem acontecido, né, no ensino superior nos últimos anos, né? Em alguns cursos específicos, em algumas áreas, isso tem acontecido.
As classes mais altas estão fugindo da universidade privada, indo para a universidade, da universidade pública, indo para estudos privados.
Gente, para encerrar, então, eu comecei citando o Anísio Teixeira e eu vou terminar citando também, né, com a frase dele, que é muito conhecida, que está no terceiro capítulo do Pequena Introdução à Filosofia da Educação, que diz assim... Educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra.